Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, estamos já no quinto domingo do tempo comum do ano B, já entrando no mês de fevereiro. Daqui uma semana estaremos já no carnaval. Nessas leituras que vamos meditar nesse quinto domingo do tempo comum no ano B, nós vamos perceber que há, nas leituras, estão interligadas por uma alusão quase imperceptível. Na primeira leitura, Jó se enche de sofrimento até o anoitecer. E no Evangelho, Jesus cura o sofrimento até o anoitecer. Lembrando então, já refletindo sobre a primeira leitura do livro de Jó, sabemos que Jó é uma pessoa que luta. Ele é o símbolo do sofrimento. A vida da pessoa e também de todos nós, de todas as pessoas, é uma luta constante contra as adversidades da vida, das provações que todos nós temos no dia a dia da nossa vida. Sabemos que naquela época e ainda hoje tem uma questão chamada a teologia da retribuição. O que é isso? O que você faz, você recebe, e se você está aqui, faz o bem, recebe o bem, faz o mal, isso que é a retribuição. E esse era a visão dos amigos de Jó. Lembrando mais uma vez que o Jó é o símbolo do sofrimento do ser humano. Argumentam que o seu sofrimento é um castigo por seus pecados. Então, as pessoas do tempo de Jó, amigos dele, falavam que ele estava fazendo todo o sofrimento porque ele era um castigo porque ele tinha cometido pecados. Mas Jó, porém, o sofrimento não é um castigo de Deus, mas um mistério que atinge as pessoas, ainda que sejam justas. Muitas vezes os sofrimentos são consequências de uma sociedade injusta que favorece determinada classe social. Esse é um pensamento que devemos ter também no dia de hoje. Às vezes os sofrimentos não são por causa de que fez bem ou mal, mas da própria sociedade da qual vivemos, da classe social onde as pessoas moram, que fazem com que as injustiças, as provações, o sofrimento ocorra na vida de cada um de nós. E não porque é justo, é injusto, é bem e o mal. Não. São coisas da própria situação, de que quem faz é o próprio ser humano e as consequências é para todos, para bons e para ruins. Paulo, na segunda leitura, reconhece a sua missão evangelizadora. Não é motivo de glória, mas sim de uma necessidade a qual lhe foi solicitado a atender. Paulo tem consciência da sua missão. Paulo também fala sobre a liberdade. Não é para fazer o bem, para fazer o bem do que lhe parece, mas acolher livremente o que Deus lhe propõe. Então, não é o que a gente quer, mas é o que Deus quer de nós. Portanto, a liberdade de Paulo é unir-se à gratuidade para ganhar o maior número de pessoas por causa do Evangelho, e que não deve ser fonte de enriquecimento. É a paixão pelo Evangelho que fez Paulo pregá-lo gratuitamente da sua missão. No Evangelho, então, Jesus reconhece a necessidade de sair da sinagoga, do templo, das igrejas, para entrar em contato com a multidão necessitada. Com sua missão evangelizadora, ele cura os enfermos que encontra, estende a mão na sogra de Pedro e a levanta, e logo ela se põe a serviço. Acolhe a cura dos doentes que dele se aproximam. Portanto, as forças do mal que prostam o ser humano são aniquiladas por Jesus, o que faz a reduzir ao silêncio. E depois de um intenso dia, ele tem a necessidade de descansar e de buscar força junto a Deus. O mestre de Nazaré sempre se preocupa com os necessitados e os ajuda a se libertarem dos males que afligem. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, lá no tempo de Jesus, a doença era considerada castigo de Deus. Lembra? Aquela teologia da retribuição por algum pecado cometido e ou então possessão por um espírito maligno. Nesse modo de ver, a doença está sempre de um modo de compreender a Deus. Um Deus que castiga e faz os doentes sofrer, ainda mais relegando-os ao grupo de pecadores impuros. Portanto, o Deus de Jesus, no entanto, é o contrário disso. Lembra que eu falei da questão da leitura de Jó, da primeira leitura. Esse era o pensamento de muitos. E hoje também nós temos isso. A gente encontra muitas pessoas que falam, ah, tá vendo, a pessoa está na rua, vivendo aqui, X, é porque ela é pecado, porque fez coisa mal, porque ela não quer. Não, não é isso. Deus não faz, não quer isso, não faz isso. Agindo, Jesus revela quem é o seu Pai. Jesus não fica parado. Sai e entra, age de manhã, pela tarde, reza de madrugada. Sabe se relacionar e ficar sozinho para rezar. Entrar nas casas e criar laços de intimidade familiar. Ele vai às aldeias, ele quer chegar a todos, aliviar a dor dos sofredores. Sobretudo, age a partir do que ele ouve e vê, da realidade da qual ele está vivendo. Ele se aproxima da sogra de Pedro, que está doente, e segurando-lhe a mão, ajuda a levantar-se. Veja essa postura de tocar, de levantar, de estar próximo. Seu Pai é o Deus que vem para perto, libertar e curar e purificar. Enquanto os líderes religiosos de seu tempo estavam mais preocupados com o pecado, com a impureza, com o perigo de contágio do mal, Jesus mostra que nada do que é tocado por Deus e por sua bondade pode se tornar impuro. O único contágio de mal existente está no preconceito de uma visão equivocada que deseja limitar a infinita bondade de Deus e a mesquinhez do egoísmo humano. É bom refletirmos sobre essa questão. O preconceito que hoje, mais do que nunca, nesse século XXI, está presente. Que olhemos para nós e tiremos esse preconceito do nosso coração. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, é essencial para nós saber ler a profundidade de que Jesus faz. Ele não é um milagreiro, não quer popularidade fácil, não vem para fazer mágica, e sim inaugurar o reino de Deus, o reinado do seu Pai. E esse reinado, o Mestre nos ensina compromisso com a restituição da saúde e da vida, com a libertação de tudo o que impede as pessoas de serem sujeitos da sua própria história. Quem se deixa tocar por Jesus, tal como a sogra de Pedro, é transformado, libertado e se põe a serviço. Libertar-se de todas as amarras, também dos preconceitos, e a ajuda de Jesus a continuar a grande milagre da vida. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, continuemos também nós a nos deixarmos trocar por Jesus, para que Ele nos cure, liberte, nos dê a graça de poder servi-lo, servindo os mais necessitados. E é assim que nós queremos terminar essa reflexão. Que Jesus nos ajude a transformar a nossa vida, estarmos mais pertinho dele. E sabemos que hoje acontecem curas e outros sinais do amor apaixonado de Deus que se manifesta em Jesus Cristo. É preciso que reconhecemos nisso os sinais do reino que Jesus vem trazer no presente, no nosso dia a dia. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós possamos ter essa mentalidade de não estar em preconceito com ninguém, de ser consciente como Paulo na sua missão e consciente também como Jó, que as coisas que acontecem conosco não é algo de Deus, mas é das próprias circunstâncias que nós realizamos na nossa vida. Que tenhamos uma semana com todas as graças e bênçãos de Deus. Que Maria Santíssima nos proteja. Nos dê uma semana com todas as graças de bênção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma grande semana para todos e fiquem com Deus.